O Boa Noite Internet só é possível por causa do apoio de pessoas como você. Para ajudar o Boa Noite Internet a continuar contando histórias, vai lá em boanoiteinternet.com.br/assine. Boa noite, Internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Em 2016 foi a minha primeira eleição de prefeito de São Paulo. Eu tinha transferido meu título de eleitor do Rio, depois de quase 10 anos morando aqui, e me joguei sim na panfletagem digital, nas social redes e nas conversas com os amigos nos botecos, porque, pois é, em 2016 a gente podia ir em boteco sem colocar a vida de ninguém em risco. SDDS. Em uma dessas conversas cara a cara, um amigo falou que de jeito nenhum ele ia votar no Fernando Haddad, que era o prefeito e estava tentando a reeleição. Tá até aí, nenhum espanto que o país vivia o auge do antipetismo e também rolava uma conversa de que, apesar de fazer muita coisa pelo urbanismo das partes mais ricas da cidade, tipo encher as ruas de ciclovias comunistas vermelhas, a parte mais longe do centro não tinha visto muito o trabalho do prefeito gato. Ainda assim, o que me chamou a atenção e fez essa conversa ficar na minha cabeça barulhenta até hoje foi o motivo que esse meu amigo deu para não votar. Ele contou que ali por volta de 2014, 2015, quando o Uber chegou forte na cidade, a prefeitura de São Paulo sofreu muita pressão dos taxistas e aí veio com a solução dos táxis pretos, lembra deles? Iam ser táxis mais caros, mais premium, mas que legalmente iam funcionar que nem táxis normais, com licença, taxímetro, aquelas coisas todas, tudo regulamentado. Só que se tem uma coisa que representa o Brasil mais do que futebol e samba, é a frase "essa lei não pegou" e o Uber, que de bobo não tem nada, continuou com tudo, criou outras categorias e, enfim, tá aí até hoje, enquanto que os táxis pretos viraram só história pra gente contar em podcast. Daí que meu amigo disse que o Haddad tinha traído os taxistas, feito eles comprarem licenças, comprar carros novos e tudo mais, pra depois desistir da ideia e deixar eles na mão. E que, por isso, se ele votasse no Haddad, ia estar concordando com aquilo, ia estar quase que com as mãos sujas de sangue em cima daquela grande injustiça e que ele não queria fazer parte daquela história. Nessa altura, você deve estar pensando que meu amigo era taxista, tinha uma frota gigante, alguma coisa assim, mas não, nem parente taxista ele tinha, o cara é designer. E até onde eu sei, não tem nenhuma ligação com o mercado de transporte particular. Vai entender. Essa história ficou na minha cabeça não pelo cara em si, ele devia ter, né, outros motivos para não votar no Haddad, que no fim perdeu logo no primeiro turno para o João Dória Júnior. Ou seja, a cabeça do meu amigo estava mais ou menos no mesmo lugar que literalmente a maioria das pessoas da cidade. O que me marcou foi o motivo que ele escolheu para explicar a decisão. Se no episódio passado a gente falou de pecado, é como se um pecado fosse o suficiente para desclassificar um prefeito do cargo. A história também me lembrou uma outra, que eu vi na mesma época, de que São Paulo não reelege prefeito desde que o voto voltou a ser permitido em 1985, depois da ditadura militar. Os únicos prefeitos reeleitos foram o Kassab e agora o Bruno Covas, que eram vices que assumiram depois que o prefeito saiu para concorrer a governador. Para ver isso, é muito difícil agradar o paulistano que ou não admite nenhuma falha nos seus governantes ou, como mostrou a história do meu amigo, não quer fazer parecer que concorda, que apoia uma coisa que considera errada, e todo o resto precisa parar. Realmente, o que foi feito com os taxistas não foi legal, mas essa é a coisa mais importante para se avaliar em um governo? Ou o meu amigo estava mais preocupado com os valores pessoais dele do que com os taxistas? Na vida tem coisas que a gente aceita, que não aceita. Essa régua aí tem vários nomes, um bem famoso é valores éticos, mas eu costumo usar mais um outro, valores pessoais, porque eles são as coisas que a gente não abre mão, ou que quando precisa deixar para lá fica sofrendo, meio como se uma parte da gente estivesse se destruindo, como se estivesse virando uma outra pessoa que a gente não gosta. Aliás, eu que sou o nerd das palavras, né, você sabe, também curto que outro nome para essa régua é caráter, que em inglês é character, que no caso também é palavra para personagem, porque lá atrás no grego essas palavras saíram do mesmo lugar. Então, ir contra os seus valores é tipo ver um filme onde o personagem faz uma coisa que não tem nada a ver com quem ele ou ela é, fica aquela coisa estranha, e a gente começa a gritar para a tela xingando os roteiristas. Essa lista das coisas que a gente se importa é gigante, provavelmente maior do que a lista de 700 regras que o A.J. Jacobs achou nas bíblias que ele leu e a gente conversou no episódio anterior. Só que aqui a gente não está pecando contra Deus, mas contra a gente mesmo, contra o nosso personagem. Porque mesmo que os nossos valores não estejam escritos em nenhum lugar do nosso código genético nem nada, dói ir contra eles porque esse personagem é a ideia que a gente tem de si próprio. A religião tem, obviamente, muita ligação com os nossos valores, com a criação desse nosso personagem que existe não só dentro da nossa cabeça, ele existe em como os outros olham para a gente. Os 10 mandamentos, por exemplo, são uma lista de coisas que um cidadão de bem não pode fazer, como matar e cobiçar, e que pô, são ótimas coisas para se valorizar, vamos combinar. Mas nem só de religião são feitos os valores, uma pessoa pode achar que respeitar as leis é um valor, sei lá. Eu mesmo tenho um valor forte, que é nunca me atrasar para as coisas, nem por um minuto. Quer me tirar do sério é ficar enrolando para sair, o que é um problema aqui em casa, porque a Ana, minha esposa, se ela tem que sair de casa às 8 horas, ela acorda tipo 7h58. Até onde eu sei, ela nunca teve problema de chegar atrasada e perder o compromisso, muito pelo contrário. Como muita gente não está nem aí para esse valor de chegar atrasado, ela normalmente acaba chegando no lugar esperando mais um pouco, porque quem marcou o horário já estava contando que a galera ia chegar atrasada mesmo. Ela tá certa, eu tô errado, mas e daí eu sofro assim mesmo. Só que se a vida fosse moleza, a gente não tava aqui fazendo podcast. E do mesmo jeito que a gente falou que não dá para viver sem pecado, sem quebrar as regras divinas, a nossa lista de valores pessoais está sendo testada o tempo todo. Ah, você vai votar nesse cara? Então, você conta os taxistas, é isso? Por exemplo, todo mundo tem como valor pessoal a vida, com letras maiúsculas para mostrar que é sério. Se você não concorda que a vida é importante, parabéns, você é um psicopata, um médico deverá ser consultado. Bom, fora os psicopatas, qualquer pessoa vai dizer que sim, que a vida é uma coisa muito importante e deve ser protegida. Mas aí você vai papeando, vai perguntando de outras coisas, comenta que a criminalidade está alta ali onde vocês moram, e a pessoa vai lá e fala que, ah, bandido bom é bandido morto. É nessa hora que você faz o quê? Bota as mãos na cintura, faz um bico e diz, enfim, a hipocrisia. Como é que pode a pessoa ser a favor da vida e ao mesmo tempo dizer que bandido tem que morrer? Ou tá bom, você é menos dramático, menos exagerado. Você acha que fazer alguém sofrer é errado? Qual o seu valor nisso? É errado? Mas e aí, você come carne? Esse é o maior motivo do vegetarianismo e veganismo estarem crescendo tanto nos últimos anos, porque cada vez mais gente vira e diz que não consegue seguir em frente sabendo que causa dor e sofrimento em outro ser vivo quando existem outros jeitos de comer bem sem sofrimento animal. Mas vamos ver aqui entre nós. Eu mesmo, eu acho que fazer alguém sofrer é uma coisa ruim, mesmo que seja um bicho que eu nem conheço. Ainda assim, eu como carne praticamente todo dia. Então, como é que eu coloco a cabecinha no travesseiro todo dia e noite? Ou melhor, como é que eu não grito comigo mesmo dizendo que esse personagem não faz sentido? É porque os nossos valores pessoais não são que nem leis, eles são uma lista de prioridades. Uma lei é uma lei, não dá para virar para o guarda e dizer, bom, eu não paguei meu IPVA, mas pelo menos eu não cometi genocídio, né? Mas com valores dá. Não causar sofrimento em animais é um valor importante para mim. Mas sabe qual é mais importante ainda? Não é comer uma comidinha gostosa, é agradar a minha família. Eu, por mim, virava vegano amanhã. Aliás, em 2018, eu fui 100% vegano por uns 3 meses. E não só fiquei bem, eu emagreci 5 quilos. Mas a Ana e a Clarinha dizem que não conseguem viver sem uma carninha no prato, e comer com elas aqui em casa tem sido um dos maiores prazeres nesses tempos de isolamento. Então, desculpa, bichinhos, mas pelo menos por enquanto eu vou causar a sua dor. Deve ser cruel, mas pelo menos hipócrita não é. Se a gente for olhar bem toda a história de ficção, é na real uma grande batalha de valores pessoais. O herói começa a história, ou, como a gente já comentou no episódio aqui do podcast chamado Somos Todos Heróis, começa a jornada achando que a lista de prioridades dele é uma, mas aí a vida, né, essa marotinha, mostra que não é bem assim que essa lista estava errada, talvez porque o herói tinha realmente uma lista ruim, ou porque ele achava que uma coisa era importante, mas na prática a teoria era outra. Esse é o maior valor de contar histórias para mim. Eu posso vir aqui e trazer toda a teoria filosófica da ética e moral, citar Platão, Aristóteles, Adorno, mas é só com uma história pessoal minha ou de um filme que a cabeça de quem está aí ouvindo vai entrar no modo de imaginar o que ia fazer se estivesse no lugar do personagem vivendo aquela história. No final, nosso herói aprende uma grande lição sobre a vida, ou seja, sai com uma lista de prioridades diferente da que entrou. O nome disso, na hipocrisia, é amadurecer. É por isso que nem todo filme precisa ter um final feliz, porque o herói não está ali para conseguir o que ele queria no início da história, ele está ali para mudar. O filme La La Land, por exemplo, o único filme que ganhou e perdeu o Oscar na história, tem uma cena que para mim tem tudo a ver com isso de rearrumar a lista de prioridades. Lá no meio do filme, a Mia, a personagem da Emma Stone, está no telefone com a mãe que está perguntando da vida, dos namoradinhos, essas coisas. Então a Mia comenta que o namorado, Ryan Gosling, o pianista Sebastian do filme, está sem emprego, sem carreira, ferrado na vida, mas que calma, ele vai conseguir o que ele queria, ele vai dar certo. Até ali o Sebastian passou o filme todo enchendo o saco da Mia e da gente, de todo mundo, de que o jazz é incrível, maravilhoso, a única arte possível, pipipi, popopó, Beyoncé, e que ele vai montar o próprio clube de jazz dele, onde o mundo vai poder ver as coisas como ele vê. Só que ali, naquela cena, ele já está bem exausto de não conseguir o que ele quer, ou seja, estava se questionando se a lista de prioridades da vida dele estava certa. Não estava, tá? Mas a gente já vai falar disso. Justamente ali estava a Mia, uma garota legal, que ele queria ver feliz, falando para a mãe que ele era um fracassado. Ele entende então que vai ter que refazer a lista de prioridades dele. Porque a vida é assim, tem a nossa lista, mas tem um monte de gente em volta fazendo aquela forcinha para mudar essa ordem. Tem o namorado ou a namorada que fala, ah não, porque se você me amasse mesmo... Tem também os políticos que falam que um patriota de verdade, um cidadão de bem, tem que fazer isso ou aquilo... Ou o patrão, que defende que só o trabalho liberta e é a coisa mais importante da vida. E eu não vou falar nem da moral e dos bons costumes, os valores da sociedade onde se vive, que foram escolhidos sem perguntarem nada pra gente, é na base do todo mundo faz isso, eu tenho que fazer também. Bom, La La Land, o Sebastian pensa ali naquela hora que se ele refizer a lista de valores dele, vai ser mais fácil para um monte de gente, que é exatamente isso que ele decide ali, que o sonho não ia rolar mesmo, que como já dizia o cantor Falcão, dinheiro não é tudo, mas é 100%. O negócio é dinheiro? Então beleza, vamos de dinheiro. Ali, naquela hora, ele muda, passa até a se vestir diferente, é o diretor esfregando na nossa cara que agora ele tem valores tão diferentes que ele virou outra pessoa, outro personagem. É claro que ele estava errado, até porque, senão, a gente não tinha filme, música e dança, né, para início de conversa. Sebastian errou em não se dar conta de duas coisas. A primeira é que, bom, não era isso que a minha queria, ela só estava no telefone com a mãe, só isso. Essa é a vantagem de ver um filme, a gente, né, tá olhando tudo de fora. O que ele não viu na hora é que se tem uma lista de prioridades pessoais nossas e a lista do que os outros querem que a gente tenha, ali no meio, na pororoca dos sentimentos, tem uma coisa que são os valores que a gente acha que os outros querem que a gente tenha, que cá entre nós é um problema que eu tenho muito. Uma coisa muito importante para mim, um valor pessoal meu, é ser aquilo que as pessoas esperam que eu seja. É claro que dá ruim pra caramba, e meu terapeuta que lute. Que a outra coisa que o Sebastian não viu ali e o filme mostra pra gente é que se a nossa lista tem coisas como valorizar a vida, chegar no horário, acordar tarde e tudo mais, uma outra coisa bem importante que também tá em algum lugar da lista sou eu, já que eu tô na minha lista de coisas importantes da vida. O mundo está cheio de pessoas que se comportam como se estivessem no topo da lista delas mesmas e todo o resto vem depois, mas normalmente a gente tenta ficar bem longe de quem é assim. Sebastian, no início do filme, é esse cara que não pode perder tempo nem no engarrafamento, se nega a tocar as músicas que ele não acha dignas das suas mãos de artista e que basicamente acha que todo mundo é idiota. Em uma palavra, um cuzão, a pessoa que acha que as regras do mundo não valem para ela, incluindo aquela que diz para a gente tratar os outros com respeito. Só que nessa hora que ele cansou de tudo, ele cai na besteira de se colocar lá no fim. Nem todo mundo se coloca no fim da lista pelos mesmos motivos que ele, até porque, né, é um filme, a gente precisa de extremos e exageros para pegar a ideia em 90 minutos. Tem gente que se rebaixa por causa de coisas que aconteceram na infância, por exemplo. Mas nada justifica se colocar fora da lista porque isso leva o nosso personagem pessoal a fazer coisas que não batem com a lista. Quanto mais a gente faz uma coisa que vai contra os valores, mais a gente acha ou que o mundo é uma grande bosta, ou que nós somos uma bosta e que está ali, naquele canto esquecido das prioridades do mundo, é porque a gente merece, não somos boas pessoas para início de conversa. O Sebastian resolve então sair numa corrida de trair o movimento, se vende para o mundo pop, porque afinal de contas, olha só quanto dinheiro ele está fazendo. Olha as capas de revista, olha o sucesso. E daí que ele não gosta, ele vai aprender a gostar. Olha lá o John Legend, o dono da banda, ele não é feliz? Então, dinheiro é show, galera. Aí passa o filme e no fim ele aprende a tal grande lição sobre a vida. Mas como La La Land é um filme bem escrito, ele paga um preço alto por essa lição. O filme não tem final feliz, quer dizer, parece que todo mundo tá feliz no fim, menos a gente ali assistindo. A pergunta mais importante do mundo parece simples e com uma resposta óbvia, mas não, claro que não, ou pelo menos não para o Sebastian do La La Land e, né, para mim. A pergunta é a seguinte: você prefere ser feliz ou ter razão? Quando a Ana me fez essa pergunta uma vez, eu gritei: eu só posso ser feliz quando tiver razão! Mas eu prefiro a resposta do Twitter Dicas do He-Man, que é a seguinte: razão, razão pra caralho, razão pro povo olhar e dizer: porra, quanta razão que aquele infeliz tem! Então, o segredo, o macete para não surtar querendo ser feliz e ter razão, é ter uma lista de valores que ajuda esse jogo de não ir contra a visão que a gente tem de si. Tem valores que são muito bons nisso, mas também tem uns que são péssimos. O Sebastian tinha valores bem ruins no início do filme, que podiam até ser bem intencionados, mas que só atrapalhavam. O tipo bom de valores tem tudo a ver com usar valores que não dependem dos outros, tipo sempre ter razão, ou as pessoas entenderem como o jazz é a mais bela arte que existe e eu sou o seu grande messias. Um valor melhor seria alguma coisa tipo estar sempre lendo e aprendendo sobre o mundo, para mim, ou no caso do Sebastian, tocar jazz todo dia do lado da gatinha. Quer ver só? Eu não entendo, por exemplo, quem é louco por futebol. Cidadão tem zero impacto sobre o resultado do jogo, por mais que você acredite que pensamento positivo e torcida são energias que passam pela televisão até o coração do atleta. É depois ficar com raiva quando o time não vai bem, que o técnico é burro, que o jogador é chinelinho, ladrão, globalmente. Ou então, quando o time ganha, fica todo feliz e conjuga o verbo vencer na primeira pessoa. Nós fomos campeões! Se o macete é valorizar coisas que não dependem dos outros, por que é que o futebol movimenta os corações de tanta gente no mundo todo? Pode ser porque, para o torcedor do futebol não ser um sofredor iludido, é só fazer um pequeno ajuste nos valores pessoais. Afinal de contas, tem aí um monte de gente que torce para um time que nunca nem viu ser campeão e segue lá, firme e forte. Pode ser masoquismo? Pode, mas eu acho que o segredo, e talvez elas nem saibam disso, é que essa galera tem uma lista de valores pessoais do tipo bom, pelo menos quando o assunto é futebol. É porque o valor não pode ser ver meu time ser campeão, a gente não tem o menor controle sobre esse tipo de coisa. Mas pode tranquilamente ser curtir ver os jogos com a minha família, ou ir no estádio e ficar pulando que nem um maluco, ou valorizar essa coisa que era tão importante para uma pessoa que eu gosto muito, mas já morreu. Tem pelo menos 10 anos que eu não acompanho futebol, e olha que meu time acabou de ser campeão brasileiro, mas a cada 4 anos eu abro uma exceção na Copa do Mundo, porque ela é um grande evento coletivo, o país para, a gente sai mais cedo do trabalho, pinta a rua, faz churrasco, enche a cara, e para sorte do brasileiro, o time ganha mais jogos do que perde. As melhores memórias que eu tenho de futebol não são nos 90 minutos do jogo, são do antes e depois. Que de resto, todo dia é um 7-1, e 7-1 foi pouco. Todo mundo quer ter muitas coisas, todo mundo quer ter tudo, é meio que da natureza humana, ou tem quem diga que é da natureza capitalista, liberal, industrial, sei lá, vamos deixar isso para outro episódio. Se a gente for olhar para as listas de livros mais vendidos de vários anos para cá, vai perceber que está rolando aí uma mania de sucesso, todo mundo procurando desesperadamente ser feliz e conquistar o que quer. Só que, quando a gente consegue o que quer, é claro que a gente não para e fala: bom, galera, tô de boas aí, parei. A gente quer o que a gente quer mais, ué. Os valores pessoais são, do seu jeito, uma lista de coisas que a gente quer. Eu quero ser pontual, eu quero poder ver o jogo da Copa com as pessoas que eu gosto. Meu amigo quer que o prefeito seja justo com os taxistas. O Sebastian quer curtir um bom jazz. A lista é gigante, não para aí. eu quero que a qualidade do Boa Noite Internet seja alta, eu quero dormir pelo menos 8 horas por noite, eu quero um canto silencioso para escrever esse roteiro, eu quero ser respeitado no trabalho, eu quero olhar para o que eu fiz e achar que ficou bom, eu quero conseguir pagar os meus boletos e dar uma vida confortável para minha família, eu quero ter um emprego que não piore a vida de ninguém e... Peraí. É bem fácil pensar em situações onde o valor desses vai subir e o outro vai descer. Ter uma lista grande é bom, porque são mais chances de eu ficar dentro do meu personagem, mas uma lista grande também vai me botar em umas situações de eu ter que escolher. Por exemplo, para pagar as contas eu posso ter que acordar cedo ou trabalhar numa fábrica de cigarro, sei lá. Eu quero muitas coisas, mas também sei que eu não posso ter tudo. Se cada item da minha lista de valores for ficar me tirando do sério, eu nunca vou ter paz, eu nunca vou ser feliz. Sempre vai ter alguma coisa que vai ser deixada de lado, e é por isso que a gente precisa saber a ordem das coisas, saber o que é bom, mas também o que não é bem assim tão importante. Sabe a história da pessoa que largou tudo e foi descobrir o seu verdadeiro eu? Quem é esse verdadeiro eu aí? É o caráter, é o personagem. O que essa pessoa fez foi sair para reorganizar a lista de prioridades. Eu sou do tipo cínicozão que fala, ah, mas também com 1 milhão no banco é fácil sair para o mundo para se descobrir. Mas bom, a gente não precisa literalmente sair para o mundo para se descobrir. A tal saída pelo mundo é só um jeito de olhar a vida do lado de fora, inclusive deixando a pessoa ver que os valores dela, a ordem dos valores, até fazia sentido até ali. Mas agora que justamente ela tem 1 milhão no banco, ela precisa mesmo sacrificar as outras coisas da lista? Meu primeiro casamento, eu casei no fim dos anos 1990, foi mal por muitos anos. Na real, não era nem para ter acontecido, a gente não tinha nada em comum. Mas a gente começou a namorar, ela morava em outra cidade, ela conseguiu uma transferência para o Rio. Então, né, obviamente, a gente foi morar junto, aí eu consegui um emprego fora do Brasil. Aí a gente foi casar para ela ter um visto. Tudo errado, como eu costumo falar, a receita do desastre. Mas eu achava que ter uma família era uma coisa importante. Eu achava que arcar com as consequências das minhas decisões era um valor importante. Se eu me separasse dela, eu ia ter fracassado como adulto e também, será que eu não estava só sendo preguiçoso? Eu tinha que tentar mais, ser compreensivo, fazer terapia de casal, sei lá. Ser adulto era isso que passava pela minha cabeça. Era por isso que manter um casamento era um valor importante para mim, porque é isso que adultos fazem. Até que um dia eu estava no metrô, essa história já tem mais de 20 anos, eu nem lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que eu estava no metrô e eu falei para mim mesmo que chega. Que eu ia me separar, era isso, tudo bem. Então comecei a planejar a separação. Ela ia ficar morando lá no apartamento, eu vou morar com um amigo, ela fica com a TV, eu fico com videogame, ela fica com o gato, porque né, ela que adotou o gato. Aí nessa hora eu travei. Quando eu pensei em me separar do gato, começou a sair um líquido estranho dos meus olhos que depois me explicaram que se chama lágrimas. Terminar o casamento não me fez chorar, foi pensar em ficar sem o gato que me quebrou. A lista da minha vida estava toda errada e por causa disso eu estava muito lá embaixo, me sacrificando por conta dessa ideia de que ter um casamento sólido era mais importante do que eu ser feliz. Ainda demorou pelo menos mais um ano para eu realmente me separar e de lá para cá minha vida só melhorou, tem sido uma grande reta para cima. Tem um monte de coisas na vida que a gente faz pelos motivos errados, porque olhando aquilo isoladamente até faz sentido. É claro que eu quero um emprego que paga bem. É claro que eu tinha que lutar para salvar o casamento. Mas e comparado com todas as outras coisas da lista? Isso é importante mesmo ou pode ficar pelo caminho? Que é isso que eu sou. Isso é o que me define. As coisas que eu posso deixar para lá. O que eu estou disposto a abrir mão, a jogar fora. Porque aí o que sobrar são as coisas realmente importantes para mim. Quem eu sou de verdade. Boa noite, internet. Ah, não. Faltou contar uma coisa. Lembra do gato que me fez chorar no metrô? Ele acabou ficando comigo, virou um grande amigo da Ana, um dia fugiu de casa, voltou 2 semanas depois magro e todo arrebentado, ficou com a gente mais 10 anos, até que morreu com problemas nos rins, uma coisa bem normal para gatos da idade dele lá em 2013. Valeu, Bilão! Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet? Mais uma semana da terceira temporada do Boa Noite, Internet. Queria agradecer a todo mundo aí que festejou a volta do bonde de internet, que tweetou, que botou no Instagram Stories, que indicou pros amigos. E eu só acho engraçado que teve uma galera que falou assim, não sei se eu vou ouvir, eu vou guardar aí, porque vai que ele não volta. Não, voltou, galera, voltou, tá? Né, o mundo, continuamos em 2020, mas é isso aí, voltou o bonde de internet agora por uma temporada aí com, ainda não sei, 9, 10 episódios. Mas estamos de volta sim. Então muito obrigado aí pela força. Pode ouvir, pode tacar o play aí. E, como sempre, passar adiante, espalhar a palavra, né? Como eu falei semana passada, podcast não tem clica no sininho, então o jeito de você mostrar que isso aqui faz sentido, que isso aqui é importante para você, é passando adiante a palavra, mandando para as pessoas que você gosta, que eu sei que todo mundo faz. E um outro jeito de você mostrar que o Bônus de Internet é importante, ajudar o Bônus de Internet, é virando um patrão do Bônus de Internet, assinando o Bônus de Internet, pelo preço de uma coquinha a zero por semana. De lá para cá, a inflação já deve ter até baixado esse valor, hein? Então, se você quer ajudar o Boa Noite Internet a pagar boletos, a pagar os custos de produção, acessa aí boanoiteinternet.com.br/assine. Estamos aí na economia criativa, na era do Patreon. Então, tem como pagar pelo Patreon, tem como pagar pelo PicPay. E aí, se você for lá no boanoiteinternet.com.br/assine, vai ter... Primeiro explicar como é que faz para assinar. Também tem todas as vantagens que só quem assina tem, como por exemplo, nosso grupo de e-mail ou a newsletter semanal que já está rolando desde janeiro, falando de um monte de coisas, falando de coisas que a gente não comenta no Bônus de Internet e puxando assunto toda semana ali. Tem mais ou menos, sei lá, 15, 20 minutos de conteúdo para você ler toda semana, ou seja, é quase que um Boa Noite Internet extra. Então passa lá, boanoiteinternet.com.br/assine. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Até a próxima semana. Ampere.